A gente passa a vida pensando na bondade de Deus. A gente passa a vida desfrutando a bondade de Deus. A gente passa a vida à mercê da provisão, do sustento, da boa vontade, do zelo, do olhar. Mas ainda assim, em alguns momentos, o coração da gente endurece. Ainda assim, em alguns momentos, a gente se afasta do Senhor. Ainda assim, em alguns momentos, a gente chega a dizer que Deus não nos ama. Você passou por essa situação? Um momento de profunda tristeza, de profunda decepção com as pessoas, não com Deus, mas com as pessoas que você ama, e que em algum instante te entristece de uma forma tão profunda, uma dor que vai lá no mais íntimo da sua alma, e você chega a dizer: Deus não me ama, porque eu não merecia passar por isso. Deus não me ama, porque eu não merecia enfrentar tamanha dor. Deus não me ama. Na verdade, queridos, Deus continua nos amando do mesmo jeito. Ele continua perto como sempre, da mesma maneira. Nós é que, em certas circunstâncias e momentos da vida, nos afastamos dele. Nós é que, por causa das agruras, por causa das penúrias, por causa dos medos, por causa das frustrações, das decepções, nos afastamos de Deus. Ele continua sendo Deus. Essa semana, eu não tenho facilidade para dormir cedo, eu geralmente consigo fechar meus olhos para apagar por volta de uma hora, uma e meia da manhã, nunca antes disso. Por isso eu fico sapeando atrás de jornal para assistir alguma coisa, quem sabe vem o sono, mas aí a gente se depara com tanta desgraça, com tanto sofrimento no mundo, com tanta coisa triste de se ver, com tanta guerra, maldade e violência. Desses dias, por isso eu citei essa situação, num dos programas que no começo da madrugada eu passei, a matéria que focava era o conflito na Síria, e o repórter mostrando a imagem de crianças órfãos, órfãos da guerra, órfãos da violência, o repórter perguntava: será que o governante desse país já olhou nos olhos dessas crianças que não tem ninguém? Os pais, os irmãos morreram, os avós morreram, estão sozinhas no mundo. Nós nos vimos aí à mercê das imagens de algumas semanas atrás, quando depois de um ataque muito violento na cidade de Alepo, longas horas se passaram, pessoas trabalhando para resgatar sobreviventes, e uma menina de 4 anos de idade, 4 para 5 anos, foi tirada do meio dos escombros, foi içada, literalmente içada, porque ela estava enterrada, e eles foram tirando as pedras, removendo tudo aquilo que estava sobre a criança. Acharam que não havia criança mais ali embaixo, porque tamanho era o volume de coisas, e tão frágil. Até que eles conseguiram perceber que a criança estava viva e foram suprindo com o básico para que ela se mantivesse assim, viva. Cavaram, sem aparelhos, tudo com as mãos, tiraram aquela criança, e eu vi a imagem dela sendo erguida pelos bracinhos, pelos punhos, e logo a seguir alguém vem e segura a cintura daquela criança e puxa ela para fora do buraco, e aí já envolvem com um material especial, parece papel desse laminado que você usa para embalar as coisas que você faz em casa, mas é uma manta térmica, mais ou menos parecida na imagem, e aí eles carregam aquela, e o repórter perguntando: será que o governante desse país não olha nos olhos dessas crianças? Você se pergunta provavelmente: onde é que Deus está vendo tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta dor, tanta angústia, tanta agonia? O que Deus tem feito em favor de um mundo que sofre tanto? O problema não está em Deus. O problema está no coração do ser humano. Deus continua fiel, justo, soberano, perfeito em amor, misericordioso, pronto para perdoar. Mas o ser humano tem endurecido o coração, o ser humano tem se afastado dele, o ser humano tem mergulhado para dentro de si mesmo, dos seus objetivos de vida, das suas concepções e conceitos de vida, tentando achar a resposta, o alívio, a saída, a cura para as suas dores e os seus males. Mas a cura e a saída e a solução e a resposta não estão dentro de nós. Estão em Deus. Desde 28 de fevereiro desse ano, nós começamos a estudar Hebreus, queridos. E uma das coisas mais intensas no estudo do livro de Hebreus é o trato que o autor do texto dá à dureza de coração. Nós somos uma geração de coração duro. Mas, pastor, essa carta foi escrita praticamente há 2000 anos atrás. Pois é, mas parece que foi escrita hoje pela manhã. Parece que os capítulos seguintes que nós temos estudado a cada semana, ou os versos que estamos palmilhando um a um na palavra do Senhor, foram escritos ainda há pouco, retratam a nossa dor, a nossa realidade, a miséria do ser humano, quando o coração endurece, quando a incredulidade toma conta, e o resultado disso é um afastamento completo da pessoa de Deus. Ele continua sendo Deus, nós é que não estamos sendo filhos, nós é que não estamos sendo mansos, nós é que não temos sido ouvintes atentos, ou bons ouvintes. Nosso coração tem fechado, tem se distanciado. Há 8 meses, praticamente, nós temos mergulhado no texto de Hebreus. E na semana retrasada, entramos nos últimos versos do capítulo 5. E é interessante, queridos, porque os últimos versos do capítulo 5 retratam exatamente a nossa realidade enquanto pessoas nesse tempo presente. Foca, é claro, a história e a história de Israel, mas essa história se reflete, se espelha em nós. Israel quis voltar para o Egito depois de ter saído de lá. O povo não estava satisfeito. O Senhor havia tirado o povo da servidão, da escravidão, da humilhação, trazido para a liberdade, fazendo milagres, prodígios. O povo viu toda a operação dos prodígios de Deus e endureceu o coração. Quis voltar para o Egito, porque lá eles tinham segurança, lá eles não precisavam andar pelo deserto, lá eles tinham terra onde pudessem cultivar alguma coisinha, lá eles poderiam ter alguns animais, mas no deserto, tudo seco, como eles sobreviveriam? Com as ameaças, os perigos do deserto, como eles sobreviveriam? E desejaram voltar para o Egito. Como resultado disso, nós conhecemos o texto bíblico que temos estudado, aquela geração inteira se perdeu. Aquela geração inteira morreu, deixando de herdar o que o Senhor havia prometido para eles. Queridos, eu gosto de pensar, porque isso é bíblico, Deus, o Senhor, o soberano, tem uma promessa dele para a minha vida e para a sua vida. A promessa que ele tem para mim, provavelmente em muitos aspectos, não seja a mesma que ele tem para você, porque a minha história é diferente da sua. Elas se convergem na necessidade do perdão por causa do pecado, e aí sim, a minha bênção acaba sendo igual à sua no que diz respeito à salvação. Mas quantas coisas há na minha e na sua vida que são diferentes, mas ainda assim, ele mantém uma bênção reservada, garantida na sua palavra para nós. Mas a condição de nos apropriarmos da bênção é a obediência, é a mansidão diante daquele que, ainda que o nosso coração endureça, ainda que o nosso coração se torne incrédulo, ele não se afasta de nós, ele não esquece de nós. Esse povo hebreu que saiu do Egito foi liberto em segurança. Queridos, quantos perigos eles tinham? O exército de Faraó caçando aquele povo. O Faraó se arrependeu de ter deixado o povo sair. Quis se vingar por causa da morte do filho, e sai atrás, e caça para matar, e caça para ofender, e caça para ferir, e caça para destruir. Eles saíram em segurança, ficaram em segurança, mas não entraram no descanso do Senhor. O texto de Hebreus nos faz uma advertência, queridos, no sentido de que nós podemos cometer os mesmos erros. Os mesmos erros. Ele continua abençoando, ele continua cuidando, ele continua sendo presente, mas nós continuamos olhando para trás. Há uma história que eu gosto muito, porque ela retrata exatamente essa situação. O momento em que o Senhor manda seus mensageiros à casa do seu servo e avisa: vou destruir essa cidade. Saia daqui, junte os seus e saia daqui. Ele falava de Sodoma e Gomorra. A ira do Senhor se acendeu contra o pecado daquela gente, contra a dureza de coração daquela gente. E o que que eles fazem? Continuam do mesmo jeito. Quantas vezes o Senhor tentou chegar àqueles corações e eles não quiseram saber de Deus? No momento em que o Senhor dá a palavra final e então os servos do Senhor... Quem era o servo do Senhor? Alguém lembra? Quem era o personagem dessa história? O chefe da família dessa história? Alguém lembra? Noé, né? Hã? Noé, não era Noé? Quem era? Ló. Ló, essa voz veio do fundo. Eu achei que viesse aqui da frente, mas não veio. Veio do fundo. Era Ló. E o Senhor diz a Ló, pega a tua família e sai. Mas sai rápido, porque essas cidades vão ser destruídas. Mas ele dá uma ordem. Não olhem para trás. Não olhem para trás. Não quero que os olhos de vocês vejam o que eu vou fazer com esse povo de coração incrédulo, com esse povo pervertido, com esse povo que não quis me ouvir. Não quero que os olhos de vocês vejam isso. E eles se arrumam, juntam tudo que podiam carregar e pegam o caminho e vão embora. Até que num certo trecho da caminhada, saindo da cidade, a mulher de Ló, que gostava daquela cidade, gostava daquela gente, resolve desobedecer ao Senhor e olha para trás. A gente conhece o desfecho do negócio. A desobediência da esposa de Ló a transforma numa estátua de sal. E você diz, mas pastor, isso é uma alegoria, isso é uma figura de linguagem, isso é uma metáfora, isso é uma história, queridos. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia retrata as ações de Deus em favor daqueles a quem Ele ama. E Ele ama a todos liberal e generosamente. Ele cuida de todos e Ele chama a todos à obediência. O problema é que o nosso coração nem sempre está manso o suficiente para ser obediente. Nosso coração nem sempre está manso para atender o chamado do Senhor. Nem sempre estamos dispostos a acatar. E olhamos para trás. Quando cantamos aqui ainda há pouco, eis-me aqui outra vez, queridos, quantas vezes temos chegado ao altar do Senhor? Em alguns momentos, com dificuldades, porque o nosso pecado nos acusa diante do próprio Deus. Mas ainda assim, Ele nos permite voltar outra vez, com o nosso coração aberto, desejoso do cuidado dEle, desejoso da bênção dEle, desejoso do livramento dEle, desejoso da cura dEle. E Ele nos acolhe mais uma vez. Não podemos correr o risco de olhar para trás. Isso pode custar muito caro. Na semana passada, nós começamos a considerar os versos 11 em diante do capítulo 5 de Hebreus. E o foco do texto é exatamente a dureza de coração que leva à imaturidade espiritual. Temos nos tornado imaturos. Às vezes eu me pego brincando como se fosse uma criança de 10 anos. Tenho 58. Mas eu gosto de me sentir jovem. Eu sou jovem. Porque juventude não é uma coisa de idade. Não é o meu RG, é a minha cabeça que determina a minha juventude. É o meu gosto pela vida, é o meu prazer de desfrutar das coisas que o Senhor tem me dado, que me... Mas a criança normalmente é imatura, já percebeu? Você ensina, ela demora a aprender, ela aprende e demora a fazer, porque ela não quer, ela não gosta, ela teme, ela... Nos tornamos crianças. Esse é o foco do texto que caminha a partir do verso 11. É interessante que, como nós lembramos na semana retrasada, o autor fala aos hebreus, no começo do verso 11, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. O povo tinha se tornado como criança, voltada aos rudimentos, ao começo do processo de conhecimento de Deus. Cristãos que começaram, ao invés de andar para frente, como vinham fazendo, andar para trás. Ao invés de continuarem crescendo, começaram a regredir e encolher. O mesmo povo que começou a andar para trás, começou a duvidar da palavra de Deus. Como lá atrás, no tempo em que o povo foi tirado do Egito. A mesma situação. O resultado dessa atitude de voltar atrás e andar para trás foi que eles se tornaram lentos para aprender, ou seja, com dificuldade. Se fosse hoje em dia, dislexia, ou outros termos que a ciência usa para classificar aqueles que têm alguma dificuldade de aprender. Mas a verdade não, eles não estavam querendo aprender, eles queriam fechar o coração, eles queriam manter o coração endurecido, eles queriam continuar olhando para as coisas que amavam e que tinham ficado para trás. Essa era a realidade deles. O primeiro sinal de maturidade espiritual, nós nos lembramos aqui na semana retrasada, é exatamente imaturidade deles. Aliás, exatamente o afastamento da palavra. O primeiro sinal de maturidade espiritual é a apatia para com a palavra de Deus. Esquecemos a Bíblia, deixamos a Bíblia, deixamos de amar a Bíblia, deixamos de praticar a Bíblia, deixamos de lado. O resultado? Já comprou um carro? Já. Quando o carro vem com o manual, o que você faz? Você abre. Quando você compra um aparelho, por exemplo, eu nunca usei uma panela elétrica. Se eu tiver uma panela elétrica nas mãos, eu vou precisar de um manual, porque eu preciso aprender a mexer naquele negócio. Eu não tenho a menor ideia de como é que ela funciona. Eu já sei que ela funciona, eu já vi ela funcionando, mas eu não sei como ela funciona. Eu vou para o manual, eu vou examinar, vou saber para que servem os botões, como colocar o tempo. Esses dias eu fui fazer uma torrada em casa, e eu não tenho muita habilidade com determinados aparelhos. E eu estava olhando a torradeira, e achei que o bicho ia demorar demais a torrar o pãozinho. O que eu fiz? Eu aumentei a potência do negócio. O pão quase que... O Lucas me deu uma bronca, a Ruberita veio reclamando: que cheiro é esse? Porque o pão ficou tempo demais na torradeira. Eu não sei mexer naquele negócio. Mas ela não tem manual, ela veio já usada, chegou lá em casa de presente. E eu não tenho manual para usar aquele negócio, eu não sei. Resultado, eu não uso mais a torradeira, porque toda vez que eu uso, eu queimo. Ainda que tenham me ensinado, eu uso o negócio e ela queima o pão. Deixei de usar a torradeira. Eu vou dizer para você, o manual da sua vida, o manual da minha vida é a Bíblia, querido. Quem deixa de usar o manual, erra o uso do produto. Eu sou o produto do amor de Deus. Eu sou o produto da perfeição de Deus. Eu sou o produto do milagre de Deus. A gente acha, ah, milagre, milagre é coisa que não existe. O Cristo estava aqui, dá vontade de trazer ele, a avó aqui. Milagre existe sim, eu ouvi o barulho desse milagre essa semana. Lindo, lindo, alto. Impressionante, eu sou o milagre, você é o milagre que está sendo gerado pela Val, é um milagre de Deus, e esse milagre se manifesta pelo amor dele para conosco, mas é vivenciado quando nós temos cuidado com a sua palavra. Mas não ficamos só nisso, o autor aos Hebreus avança dando um segundo sinal de imaturidade espiritual. Ele diz que a imaturidade espiritual é a incapacidade de compartilhar. É interessante, o verso 12 diz assim: embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Há quanto tempo você ouve a palavra do Senhor? 6 meses? 1 ano? 5 anos, 10 anos, 40 anos, 45 anos, 46 como eu. Não é pelo tempo que nós passamos ouvindo a palavra que nós somos transformados. Não é pelo quanto ouvimos da palavra que nos tornamos maduros, mas é pelo quanto praticamos da palavra. E há uma coisa interessante aqui, queridos. Ele diz, vocês deveriam ser mestres, de tanto que já ouviram, de tanto que já conheceram, vocês deveriam ser aqueles que ensinam, que compartilham, mas ao contrário, vocês, porque têm voltado atrás, vocês estão deixando de ensinar, estão se tornando aprendizes de novo. É necessário ensinar tudo novamente. Mas por quê? Por quê? A capacidade de compartilhar as verdades de Deus, chamadas verdades espirituais, com outros, é sinal de maturidade, de crescimento, fruto da experiência com aquilo que não apenas eu leio, mas eu vivo. Essa semana você viveu o amor de Deus quando pegou no garfo para enchê-lo de alimento e trazer à sua boca. Aquilo foi amor, não, pastor, aquilo foi fruto do meu trabalho, tá? O Senhor te deu o teu trabalho, o Senhor te deu saúde para trabalhar, o Senhor te deu a oportunidade de, com seu salário, comprar o seu alimento, deu saúde a você para fazer o alimento, e ainda deu condições de levantar o garfo. Conheço gente que não levanta um garfo, querido. Já não tem mais condições de levantar um garfo para colocar a comida na boca. E Deus te amou de uma maneira tão especial, que te capacitou a tudo isso. Te deu um emprego, te fez ter a capacidade de desenvolver a sua função. Disso vem o salário, a compra do alimento, o preparo do alimento, a saúde para empunhar o garfo, colocar o alimento no organismo, digerir, ó céus, digerir o alimento, fazer a digestão e desfrutar de toda a saúde que aquele alimento pode te proporcionar. Isso é cuidado de Deus. Nem todo cristão, queridos, infelizmente, nem todo cristão tem o dom do ensino. É um fato. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá dons segundo o seu entendimento. A avó esses dias foi chamada a cantar, hoje eu peguei os dois, foi chamada a cantar, ela disse, eu não canto, estava aqui, eu não canto. Mas ela cuida de crianças, ela cuida da empresa, ela sabe cuidar dos filhos, ela cuida do marido, que é uma criança também. Esses maridos de hoje são terríveis, né, Cris? Não, ele disse que não, eu te conheço, mas... Que capacidades você tem? Todas essas foram dadas por Deus. Pode ser que você não tenha a capacidade de ensinar como a Val teve. Trabalhou como professora longos anos, anos a fio. Mas uma coisa o Senhor te deu, a capacidade de contar para os outros o que você está vivendo com Jesus. Isso é compartilhar. Só isso. Compartilhar o que você está recebendo e o que você está aprendendo. E nesse ato de contar para os outros o que você recebe e o que você aprende, você ensina. Eu fui ao dicionário. Compartilhar significa fazer parte de algo com alguém. Partir com alguém, repartir com alguém. Deus tem chamado você a fazer parte de alguma coisa com alguém. Deus tem chamado você a partir o que você tem, dividir o que você tem com alguém. Ele tem chamado você a repartir o que você tem com alguém. Temos mais facilidade de compartilhar coisas ruins, queridos, do que coisas boas. Já perceberam isso? Alguém chega para você, e aí, tudo bem? Mais ou menos. Como mais ou menos? Ah, eu estou com uma dor, ah, eu estou com um problema lá em casa, ah, o negócio está tão complicado lá na empresa, ah, eu estou cheio de... Aí você começa a contar. Mas quando a coisa é boa, você não fala tão rápido, você não conta com tantos detalhes, você não gasta tanto tempo investindo nas notícias. Você é sucinto, quando muito, sorri. Todos nós somos assim. Nós somos muito rápidos, muito hábeis em compartilhar coisas ruins, por causa da nossa natureza pecaminosa. O que é ruim, ninguém precisa ensinar. Já perceberam isso? O que é ruim, ninguém precisa ensinar. Parece que a gente já nasce sabendo. A gente nasce sabendo. Já o bom nem sempre é fácil, querido. Hoje pela manhã, o foco da nossa lição continuava sendo a benignidade, ou seja, a bondade, a generosidade para com as pessoas. Não é fácil ser generoso, não é fácil ser benigno. Hoje eu ganhei uma camisa linda do mês passado também. Ó, isso é generosidade. Chegar pro Paulo, ou para o Cris, ou para o Lucas, ou para o Elísio, e dizer, nossa, vocês fizeram um louvor lindo hoje. Chegar na orelha dele e dizer, isso é generosidade. Chegar para a irmã Ioli quando ela retornar à igreja, fazer um carinho nela e dizer, eu estava com saudade de você, é generosidade, é benignidade, queridos. Não custa dinheiro nenhum, não arranca pedaços, não dói, não é um sacrifício. Mas por que nos é tão difícil exercitar a generosidade com alguém, a benignidade com alguém? Uma das lições mais difíceis para uma criança aprender é compartilhar. Ela não quer compartilhar o brinquedo, ela não quer compartilhar o lanche, ela não quer compartilhar nada, é meu. E isso acontece entre irmãos, é meu. Os pais que têm um trabalho louco para ensinar, e nem sempre eles aprendem, é meu. Conheço um digníssimo que compra o celular, o filho vai lá e se apropria dele e ainda muda a senha do bichinho. Muda a senha, o pai vai tentar usar, a mãe vai tentar usar, mudou a senha. Não consigo entrar porque o bichinho já entrou, já mudou a senha. Filho, é filho. Mas você tem que ensinar com benignidade, com generosidade. Mas as crianças não querem comprar. Aí ela tira a senha e muda, coloca a senha dele para que você não tenha como acessar. E aí ele vai usar, que agora é meu. Se é do meu pai, é meu. Então se é meu, eu vou usar. Criança tem muita dificuldade. Os leitores da carta aos Hebreus, a quem o autor estava escrevendo, queridos, eram pessoas salvas a tempo suficiente para serem capazes de compartilhar a verdade de Deus com os outros, mas eles não conseguiam. Por quê? Mas vamos fazer uma análise. Não somos diferentes deles, somos iguais. Somos iguais. Temos a mesma dificuldade. Ah, eu sou tímido. Eu sou tímido. Boa desculpa. Minha mãe dizia que desculpa de cega é muleta. É verdade. A gente está sempre arrumando uma desculpa para justificar o que não faz. E a Bíblia vem e nos diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O autor dos Hebreus está preocupado com seus leitores. Em lugar deles crescerem e ajudarem outros, eles se tornaram lentos para aprender. Estavam voltando à necessidade do básico para a vida com Deus. Da papinha. Eles estavam vivendo literalmente uma segunda infância. Não amadureceram, não se desenvolveram. Não careciam só da verdade, mas da experiência da verdade. Entenda uma coisa, querido. Se você sabe uma regra de matemática, saber a regra não resolve a situação. Você tem que aplicar a regra. Quando eu era mais jovem, porque eu sou jovem, como eu disse aqui ainda há pouco, eu detestava física. Eu tinha um problema sério com física, como a maioria dos estudantes brasileiros. Até que eu comecei a dirigir. E eu comecei a perceber quão a física se aplica à habilidade de dirigir. Porque eu tenho que calcular o tempo de deslocamento do carro que eu estou dirigindo em relação ao veículo que está na frente, ao veículo que está... Agora lançaram um, e diz o pai na propaganda que ele foi o gênio, ele foi o inventor da ideia, e o bicho diz, se uma moto aproxima de um lado, se o carro está chegando muito próximo na frente, o ponto cego, ele tem sinalizador para tudo quanto é lado, dirigir está ficando muito fácil. Mas vai confiar na tecnologia, de repente aquele troço trava... O módulo bloqueia, você fica sem os recursos, e aí eu quero ver como você faz. Eu preciso saber física para calcular o tempo que eu vou levar para me deslocar, para saber quanto tempo eu vou levar para frear o carro e o carro parar. Senão eu não vou frear o suficiente para chegar no farol e os pedestres atravessarem. Senão eu vou pegar um motociclista, um ciclista ou um pedestre que atravessa fora da faixa. Eu tenho que ter o tempo da reação. Isso é física. Do que adianta eu conhecer a fórmula, mas não aplicar essa fórmula? Do que adianta você saber como faz o arroz e não cozinhar o arroz? Ele não vai ter sabor, porque você não cozinhou. Você sabe como fazer, mas não faz. Pois é, nós fazemos isso com a Bíblia, queridos. Nós não temos a experiência com a palavra de Deus. Aqueles crentes estavam assim, eles não tinham experiência com a palavra. Eles ouviram a palavra um dia, tanto que o autor no começo do capítulo 2 diz, convém atentarmos com mais atenção, com mais cuidado, com mais responsabilidade para aquilo que temos ouvido, para que não nos afastemos dessas coisas, porque é muito fácil o que os meus ouvidos ouvem eu esquecer. Mas se eu ouço, observo, presto atenção, retenho no meu coração, eu não vou me afastar dessas coisas. Aqueles leitores, queridos, eram imperfeitos, imaturos e infantis. É isso que o autor está dizendo para eles. É uma palavra dura? É. Já pensou alguém chegar para você e botar o dedo no seu olho? Você é imaturo, você é infantil, você vai ficar bravo. Mas as nossas ações, os nossos sentimentos externados, as palavras que pronunciamos, definem quem nós somos, traduzem o que nós somos. Aqueles que foram treinados na palavra se tornam sensíveis e capazes de discernir entre a verdade e o erro. Mas você já parou para prestar atenção em alguns momentos em que você não define o certo do errado? E você acaba torcendo pelo errado? Posso dar um exemplo bem, bem brasileiro? Lá em casa, já quase, praticamente 30 anos, temos 31 de casados, decidimos novela nunca mais. Mas eu vejo propaganda. E eu vi a propaganda de uma novela nova que está aí, num canal de televisão, vou fazer propaganda deles, claro que não, mas estava lá, em que aparecia, a cena era a seguinte, era um sujeito que havia conhecido uma moça na sua juventude, se apaixonou por ela, mas ela o abandonou por causa de dinheiro, foi o que eu entendi da propaganda. E ele decide se vingar, só que ela está casada e ele também.
E agora eles vão começar a fazer aquela trama para poder ele se vingar. Se você assiste mais cedo ou mais tarde, você vai começar a torcer por um ou por outro, para que a vingança dê certo, para que o casamento dele acabe e fique com o amor da juventude. A gente acaba se inclinando para o errado, queridos. É a tendência, é a força. Já percebeu que o pão do pobre sempre cai com a manteiga para baixo? Isso é física. Mas o pão do pobre sempre cai com a manteiga para baixo. Esses dias eu vi isso acontecer lá em casa. A Rubenita preparou tal. Na hora que ela. Aquele pedaço com a manteiga do jeito que ela gosta, ela vai pegar, ela erra a pegada, o pão cai e. Manteiga para baixo. Não tinha outro jeito, era pegar e jogar no lixo, fazer o quê? Aí você vai dizer, ah, essa é a lei de Murphy. Não, que é física. Porque quando o pão cai, o lado mais pesado vira. E é exatamente o que está com a manteiga. Ele vira e cai, e a manteiga cai no chão. E você começa a praguejar. Nós fazemos isso na nossa vida. No que é tesouro de Deus, que nós deixamos que caia e caia para baixo. Fazendo sempre a escolha errada. Porque a nossa inclinação é sempre para a coisa errada. Alguém olha para a gente acha, esse sujeito está me olhando com más intenções, ele vai me assaltar, ou ele está pensando bobagem a meu respeito. Você percebeu que no elevador, no trânsito, na igreja, na circulação do calçadão, quando você vai fazer compra, volta e meia você se sente assim? Muito provavelmente o outro não esteja nem aí. Mas o nosso coração, por causa do pecado, sempre se inclina para o que é mal. Sempre pende para o que é mal, porque nós continuamos imperfeitos, nós continuamos infantis, nós continuamos imaturos, porque falta a prática da palavra. É aquela história do manual. Eu tenho o manual, mas eu não o leio, eu não aprendo a usar o objeto. Quando o Rubenita ganhou a máquina dela, fotográfica, eu disse, leia o manual. E tinha uns cursinhos rápidos, digitais, fotografia, faça o curso. E volta e meia, eu chego para ela, mulher, está fazendo errado, meu, não é assim. Coloca isso assim, tira isso daqui, ajeita daquela maneira. E a gente fica tentando. Trabalhei com fotografia, casei com o fruto da fotografia, graças a Deus, pude preparar o nosso casamento, porque na época eu trabalhava com fotografia. Então aprendi muita coisa, eu tento ensinar, mas nem sempre está disposta, até porque tem dias que ela está irritada, né? Não quer, não vou, vou continuar do jeito que eu estou, porque eu gosto desse jeito. Nós somos todos assim, ela é a síndrome da Gabriela, nasci assim, fui sempre assim, vou morrer assim, Rubenita, vamos tirar o nome e botar Rubenita, Getúlio, Paulo, olha o outro lá fazendo cara de santo para eu não falar o nome dele, o Cris, gente, eu precisava de um espelho para vocês verem a cara de santo que o Cris fez agora, e a Val está rindo porque ela sabe do que eu estou falando, ele fez uma cara de santo escondido atrás dos óculos, eu tinha que fotografar você agora, porque ele, eu, você, todos nós somos assim, nós nos inclinamos para o que é errado, e o Senhor está nos chamando pela palavra, venha para o certo, aprenda da maneira certa. Eu repito, queridos, aqueles que foram treinados para serem espiritualmente maduros precisam ser e se tornam como consequência sensíveis e capazes de discernir entre o certo e o errado. Por que estamos escolhendo o errado? Porque está faltando, queridos, simplesmente está faltando maturidade. E está sobrando apatia com a Bíblia. Quantas vezes você lê sua Bíblia por semana? Quantas vezes você reflete na palavra por semana? Quantas vezes a palavra te confronta quanto ao pecado e você ora sobre aquela situação imediatamente ao longo da semana? Quantas vezes? Quero fechar a mensagem dessa noite me lembrando de dois textos de Paulo no mesmo capítulo 4 de Efésios. Primeiro, verso 15 e 16. Ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Antes, no verso 13, agora ele diz,
alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus. Não posso me conformar, não posso me acomodar no ser sempre a mesma pessoa. É interessante que Paulo, no texto que escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, ao final do capítulo 13, na primeira carta, ele disse: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Isso é verdade na sua história? Isso é verdade para mim e para você? Nem sempre. Porque continuamos fazendo as coisas de menino. Paulo nos convida a alcançarmos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, chegando à maturidade. Algum tempo atrás, já tem bastante tempo isso, eu aprendi com uma pessoa uma definição muito linda de maturidade, muito simples. Maturidade é a soma dos erros e acertos de uma vida que nos levam a ser melhores hoje do que éramos ontem. Maturidade é a soma de erros e acertos, porque ninguém acerta o tempo todo e ninguém erra o tempo todo. Maturidade é a soma de erros e acertos de uma vida que nos leva a ser agora, a sermos agora melhores do que éramos ontem. E eu pergunto: você é maduro? Em Cristo Jesus você é maduro? Você é melhor hoje do que era ontem? É mais praticante da palavra do que era ontem? Ou ainda é um mero ouvinte? Ah, querido, infelizmente, na maioria dos casos, nós somos meros ouvintes. Alguma coisa precisa mudar. Esse é o sentimento do autor aos Hebreus. Deixem-se mudar, cresçam, amadureçam na experiência com a palavra, não apenas com a leitura, mas com a prática da palavra. Vivenciem a palavra, compartilhem a palavra. Compartilhar é sinônimo, é sintoma, é evidência de maturidade. Apeguem-se à palavra. A Escritura diz que no final dos tempos, os homens sentirão comichão nos ouvidos, querendo ouvir a palavra, e não conseguirão. Não espere esse tempo chegar. Abra o seu coração e deixe Jesus Cristo ser a plena verdade da palavra, a experiência da palavra. Não se preocupe com os erros, eles vão acontecer. Mas se você se envolver com a palavra, esses erros vão, um a um, sendo superados, de maneira que hoje você será melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E nisso crescendo à medida da estatura de Jesus. Mas essa obra não é de Deus, é minha. Porque eu me torno manso para aprender, humilde para ser ensinado e pronto, disposto a ser obediente. Eu não posso obrigar o Cris a tocar. Se ele resolver não tocar, ele não toca. Mas eu posso pedir: toca, Cris. E ele vai tocar. Se ele amar, se ele atender o convite, ele vai tocar. Eu não posso chegar para o Paulo e pedir: Paulo, canta. Não posso obrigar, posso pedir. Se ele for tocado por amor, ele vai cantar. Eu não posso pedir, eu não posso obrigar você a crer, mas eu posso convidar você a crer. Se você quiser, você vai crer. E crendo, você vai experimentar todo o cuidado, todo o amor, toda a bondade, todo o milagre que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero orar com você. E se você quiser orar comigo, aí onde você está, feche os olhos para que nada roube a sua atenção. Abaixe sua cabeça para que com uma atitude de reverência, você venha comigo ao trono da graça e no silêncio da sua boca, das suas palavras, mas na intensidade do seu coração, diga comigo: Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu careço da Tua boa vontade. Pai, eu sei que Tu me amas. Pai, eu sei que tens me ensinado, mas eu não tenho sido um bom aluno. Pai, eu ainda sou infantil e imaturo nas coisas espirituais. Pai, eu não tenho compartilhado, eu não tenho dividido, repartido o que eu tenho recebido, porque eu tenho me prendido às coisas do passado. Eu tenho olhado para trás, como se lá atrás estivesse o meu tesouro, como se lá atrás estivessem os meus sonhos, como se lá atrás estivesse a minha vida. Mas eu sei que o meu tesouro está diante de mim. O Senhor é o meu tesouro. Eu sei que diante de mim estão os meus sonhos. O Senhor tem nas mãos os meus sonhos. O melhor para a minha vida não está atrás de mim, do que já passou, mas está diante dos meus olhos, e eu quero chegar lá. Por isso eu te peço, trata-me com a tua palavra, para que por ela eu amadureça, eu cresça, eu seja despertado, e por ela eu viva e compartilhe tudo aquilo que tenho vivido contigo. Senhor, eu não quero voltar a ser bebê espiritualmente. Eu quero crescer. Eu preciso crescer. Eu quero aprender a te amar, te honrar, te servir. Eu quero ser bênção na vida das pessoas. Eu quero ser usado para edificar a tua igreja. Eu quero levar Jesus ao coração daqueles que não o têm, que não creem nele. Eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai, uma mãe, um filho, um irmão melhor. Mas eu preciso da tua palavra na minha mente, no meu coração, o tempo todo, para que eu seja melhor. Por isso me ajuda, me perdoa o meu pecado, me segura pela mão e me guia, porque eu preciso de ti. Sozinho eu não consigo. O máximo que eu vou fazer sozinho é voltar atrás, é olhar para trás, é desejar o leite e não o alimento sólido. Leite é para crianças. Eu preciso crescer. Eu quero crescer, mas crescer contigo. Por isso eu peço ajuda, eu peço graça, eu peço bondade renovada do Senhor na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero convidar você a fazer um programa diferente hoje. Normalmente você termina o culto, passa ali na cantina, dá um sorriso para alguém e vai embora. Pois é, as crianças estão lá embaixo brincando a valer. Não vai embora não, fique lá embaixo com eles meia hora. Ah, mas eu não tenho filho em idade para ficar lá embaixo. Tem um chá de uva, tem um chá de maracujá, que você não acredita como está bom. Você não imagina como está gostoso. E é mais saboroso ainda porque tem um detalhe, tem um diferente. Cadê a banda? Sobe, banda, em nome de Jesus, sobe, banda. Eu estou aqui não enchendo linguiça, mas eu estou aqui falando para o povo para que a banda suba, e a banda está me olhando. Ô Cris, aquela cara de santo não vale agora, né? Ah, sei. Sabe qual é o melhor do chá? É de graça. Então eu quero convidar você a descer. Depois do culto nós vamos descer e lá embaixo vamos conversar, fazer amigos, tomar um chá. Toma um chá de maracujá para ficar calminho, depois toma um chá de uva. Você vai descobrir como aquilo é gostoso. Eu não conhecia o chá de uva. Gente, é um pedaço do céu. Então desça. Deve ter alguma coisinha para beliscar lá embaixo ainda, tem? Então tem alguma coisinha para você beliscar. E hoje a cantina não está funcionando, então desça, não vai embora não. Enquanto as crianças brincam, vá brincar com as crianças, mas tome um chá, coma um bolinho, sorria, converse com alguém, quebre o gelo, compartilhe. Você não ouviu a palavra sobre compartilhar? Compartilhe um pouquinho de quem você é com quem precisa de você. Eu preciso de você. Antigamente a gente cantava essa canção: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Não é bem assim, mas é isso aí. Pois é, eu preciso de você. Então desça, faça um esforço. Pegue o corredor lateral, vá até lá no fundo, desça até nossa quadra. Ali perto da quadra tem um chá, tem uma mesa preparada. Então fique ali, converse com as pessoas, veja as crianças, vá brincar com as crianças um pouquinho. Mas não desperdice a oportunidade de compartilhar o melhor que Deus te deu. E o melhor que Deus te deu é você com Cristo Jesus. Amém, querido? Elísio, é com você. Como eu sou tratado, vocês estão vendo?
Nós vamos cantar mais uma vez ao Senhor e eu queria convidar você a compartilhar. Assim como o pastor falou, nós vamos fazer esse compartilhamento na comunhão com a igreja e assim também nós compartilhamos.